Para esta temporada eu perguntei-vos se tinham sugestões de temas para falar por aqui, e falar sobre tatuagens foi algo bastante pedido, que eu confesso que nunca me tinha passado pela cabeça. Eu não trago ninguém da área, até porque não quero que este episódio seja de alguma forma técnico ou educativo, mas sim a minha amiga Sara, que tal como eu já conta com uma bela lista de tatuagens. Neste episódio nós falamos sobre as nossas experiências, damos alguns conselhos, algumas recomendações e falamos até sobre os maiores clichês deste mundo.
Olá!
Sou uma fada.
Assim é mais fácil. Por acaso nós temos vozes semelhantes? Mais ou menos. Mais ou menos.
Eu não sei se queres. Bem, eu ainda estou a pensar se vou ouvir o episódio ou não e se vou lidar com a minha voz ou não.
Sabes que a Lígia, na outra temporada, no episódio que gravei com a Lígia, o namorado dela mandou-me uma foto deles na sala e a Lígia está tipo assim sentada, mãos à frente da cara, porque não quer ouvir. O Miguel obrigou a ouvir porque ela não queria ouvir.
Eu tenho uma relação amor-ódio.
É sério? Vou...
Sim, tenho a sensação que tenho uma voz péssima não e depois às vezes ouço os meus voices e penso, se calhar.
Como é que não tens?
Pá, é aquela. Aquela. Não sei.
Sabes que eu já tive.
Aquela sensação pré.
Sim.
Não sei. Que tu tens a priori que não vais gostar das tuas.
Eu já
coisas.
Tive uma relação mais chata com a minha voz. Porque a minha voz já foi mais grave. Quando eu era mais nova, então gozavam comigo porque eu tinha uma voz muito grave para menina. Mas não me chateia.
Pá, que parvo.
Pá, sim.
Não, tu tens uma voz bastante smooth e depois tens aí uns agudos.
Certo.
Incrível.
Certo.
Mas que te dá.
Mas que,
sim, a tua
mas que eu às vezes gostava de não ter esses agudos. Mas que eu sei que.
Não. É bom, é bom. Imagina se fosse uma coisa super monótona. A minha eu acho que é super monótona.
Ai, não acho. Não, olha, acabou de ser aqui um agudo que eras
falar. Não acho.
Mas pronto, tenho um bom ranch. Como é que isto diz em português? Uma boa escala.
Sim.
Welcome.
Olá.
És dos meus primeiros cromos não repetidos da temporada anterior. Quer dizer, eu não sei que ordem é que isto vai para o ar, mas
tendo
provavelmente a esta altura
tenho...
já há de haver uma ordem definida, não é?
Okay. Mas espero que primeiros... seja um dia melhor que hoje.
Está assim. Oh.
Desculpa. Está cinzentinho, mas estamos aqui com um chazinho.
Sim,
com
a partida já está a primavera.
Okay.
Sim, com os bolinhos que tu trouxeste.
Não se vem a casa das pessoas sem trazer nada.
É verdade, é verdade. É
minha
verdade.
Mãe sempre me ensinou.
É verdade, é verdade. Mas não vamos comer.
Não,
ou
não
então
podemos.
Comer fora do microfone.
Ou então estes sons vão passar a ser ainda mais cheios.
Ai, tu também tens voz de cama. Não sou só eu.
Só a gente
com quem
tem
é que eu falei?
Um bocadinho.
Já não sei com quem é. Acho que foi com a Eduarda que eu falei da voz de cama. Porque é aquilo.
Bora,
que uma
chama
a
voz capazes
de cama,
que é fazer
aquela
tudo.
Voz assim de fundo.
Sempre.
E vamos falar sobre tatuagens.
Vamos.
Que foi um dos temas que me pediram para falar.
Nota que nenhuma de nós é profissional, apenas portadoras.
Consumidoras.
De tatuagens.
Mas eu acho que eu sou honesta, eu acho que isso é muito mais relatable do que se eu tivesse claro. Alguma tatuadora ou algum tatuador a falar comigo.
Acho que pode ser interessante.
Sim, é um contexto diferente.
Numa outra. Sim.
Uma outra
ótica. Diferentes. E é fixe
sim.
Explorar as duas
quem
vertentes.
Sabe, quem sabe, posso depois ter alguém profissional.
Uhum.
Mas por outro lado eu acho que também é o lado de quem não percebe propriamente uhum. assim do assunto de forma técnica. Mas é só a
portadora
de tatuagens.
É um termo...
Sabes quantas é que tens?
Não tenho a certeza. Estou entre as 10, 11 ou 12. Tinha
okay.
que contar outra vez, mas sei que já tenho dois algarismos.
Eu tenho 19, contando que as minhas são todas pequenas. Não são
pronto,
todas, mas vá.
Eu tenho umas grandes, é um facto. Mas
Eu acho
que são 11, na realidade, porque tenho aquela cena do ímpar. Nem que seja...
A sério?
Já funcionou, na realidade, isso funcionou só como desculpa para fazer mais uma.
Ok.
Quando fui fazer tipo a décima. Foi, isto tem que ser ímpar, não é? Então faz aqui mais qualquer coisa.
Mas não achas que isso é uma cena de quem não tem tatuagens? É que
na
eu sinto depois.
É um bocado. Não sei. é um bocado indiferente.
É porque normalmente quem me diz isso a mim são os meus amigos que não têm tatuagens. Tipo, agora tens de fazer mais uma para ficar ímpar.
Mas falam com essa voz.
Sim, sim. Os meus amigos que não têm tatuagens falam todos com esta voz. É verdade. Sim.
Pá, talvez, na realidade, é o que eu te disse.
E porquê que é ímpar e não é par?
Não sei. Não sei. É porque tens um meio, tens um assumido meio. Não sei.
Ah!
Não sei, não faço ideia. Eu tenho essa cena, nada a ver com tatuagens, por exemplo, quando dá para selecionar o número do
volume. Pois tens, pois tens, não me lembrava disso.
Tem que ser sempre um ímpar.
Imagina isso, quando compras laranjas, tem que ser três?
Não sei, normalmente só compro em sacos para fazer isso.
Quando compras bananas, quando compras maçãs. Não, é que a minha mãe tem isso, a minha mãe só compra em pares.
Não, eu estou.
Em pares, em ímpares.
São só estas duas. São só tatuagens e volumes
de carro, carro, televisão.
Sim, sim.
Carro não, do rádio.
Sim. E na realidade lá está, o do carro e volumes é só porque é uma estupidez minha, na realidade. E tatuagens, acho mesmo que usei isso como desculpa para fazer mais uma vez. E a partir daí é sempre... Tenho que fazer mais duas, não é? Porque senão fica...
Pá, sério. Bem, eu estou certa, eu tenho a ímpar. Portanto, se quiser fazer alguma coisa agora, tenho que ser pelo menos duas.
Exato.
Para mal da minha mãe. Pobrezinha.
Da minha também. A minha...
É sério?
Sim. Isso, por acaso... E se isso for um problema para os ouvintes, não é?
Para os ouvintes.
Mas, na realidade, os meus pais... O meu pai adotou uma postura de não comenta. Não, okay. Não lida com a situação.
Ok.
Isto, só para contextualizar, como é óbvio, já deu para perceber que nenhum deles é provavelmente a favor de tatuagem.
Ok.
Mas sim, o meu pai, por isso simplesmente, não comenta. A minha mãe tende a dramatizar um bocadinho, que eu sei que ela não sente, mas ela acha que, dizendo coisas como... Que horror, mais uma, Sara, desilude-me. Acha que...
E depois, quando tu chegas ao pé dela, ela reage mal?
Não, é sempre. É só fazer um bocadinho de drama.
É porque a minha mãe faz esse draminha. Mas a minha mãe diz-me sempre: tipo, o corpo é teu, se te arrependeres, o problema é teu. Mas depois eu chego ao pé dela e ela faz sempre tipo: ai, gosto tanto. Ai, até... Não, nem eu gosto tanto, é: ah, até ficou gira.
A minha mãe já disse isso, mas foi uns anos depois.
Ok.
Inclusive, eu tenho. Tenho duas palavras com a caligrafia da minha mãe.
Certo.
E nem isso foi o suficiente para a convencer. Sério.
Ok.
Quando eu lhe pedi: mãe, escreve esta frase aí numa folha. E ela: mas isto é para quê? E a minha irmã do outro lado: ah, a Sara vai tatuar isso. Ai, não vais nada. E a minha irmã diz: mas é uma coisa querida, já viste, mãe? E ela: ai, não, não faças isso, não faças isso.
Ah, mas eu não percebo. Eu acho que se calhar é porque ainda existe muito estigma na cabeça. Sim. Porque é uma geração diferente da nossa.
Os meus pais têm. É, para eles, tatuagens é quem está na prisão, quase. É tipo.
A minha mãe diz isso das mãos. Tipo, que ela.
Os meus pais não têm essa.
Hoje em dia, a minha mãe já só diz: tipo, não faças pescoço e cara e não faças mãos.
Bem, mas lá está, tu já tens 19.
Certo.
Já não há muito sítio para outras.
Quer dizer, mas as minhas 19 são pequenas, vá lá.
Certo.
Tipo, eu tenho 10 num braço, mas são todas pequenas. Tipo, não tenho um braço fechado. Imagina, se fossem 10 grandes, para algumas pessoas já tinham um braço inteiro fechado. Sim, eu ainda tenho aqui uns espacinhos pelo meio. Mas ela diz-me tanto que aqui há dias, quando eu recebi um gelado lá na agência, mandei-lhe uma foto.
Eu não estava e não comi.
Não estavas.
Não.
Desculpa. Não, ele apareceu tipo em meia hora. E o Ben estava a comer e o Ben tem uma tatuagem no dedo. E mandei a foto à minha mãe, porque aquilo tinha chegado à minha mãe, ela enviou para mim por Glovo. E era tipo: já está, já comeu, já chegou bem. E eu mandei-lhe uma foto e ela: que dedo é esse? Que tatuagem é essa? Essa mão não é tua? E eu: não, mãe, calma, é de um colega meu. E ela: mas não faças isso nunca, nunca não, uma falda. E eu: não, mãe, calma, porque ainda para mais. Isto foi o quê? Foi para uma semana antes de eu ir tatuar.
Mas vê, repara o quão dramático é. É Sim. O dedo de um homem.
Eu acho que ela não associou. Eu acho que foi a cena do uma mão.
Não tinha as unhas arranjadas, como tu tens sempre.
Certo. Sim, mas eu acho que foi a cena do... Na cabeça dela foi: eu sei que ela vai tatuar, não sei bem quando, mas sei que ela vai tatuar agora. E está uma tatuagem que eu não conheço. Na mão. O pânico. Isso é o quê? Mas não faças isso, por favor, não faças isso. Eu: não, mãe, calma. Tipo, não faço mãos, não faço cara. Queria muito fazer mãos, um dedito ou outro, mas...
Olha, o meu ímpar foi uma no dedo. Foi só uma desculpa.
Que não está...
Foi só uma desculpa para fazer
um Szinho.
Sim.
Por acaso queria muito fazer aí no interior dos dedos, mas é...
Um bocadinho. Acho que foi a que me doeu mais, na realidade.
Foi a que te doeu mais?
Uhum. O que vale é que o espaço é mínimo, mas foi a que me doeu mais.
Mas sabes uma coisa?
Que a pele é muito fininha, é muito sensível.
Eu tenho zonas onde supostamente dói muito e não me doeu nada. Uhum. E tenho outras zonas onde supostamente não era suposto doer e que me doeu. Mas eu nos últimos tempos já percebi que isso depende muito da pessoa que te tatua.
Uhum. Da pessoa que tatua, depende de ti, da tua pele, do, sei lá, em que parte do mês é que tu estás.
Certo.
Há muita coisa certo. Que, pá, que na realidade
as últimas três vezes que fui tatuar, estava sempre com o período. Sempre.
E deu-te mais.
Sempre, dói mais. Dói mais, estás mais sensível. Mas, por exemplo, eu tatuei, muitas das minhas tatuagens são do Makarov.
Uhum.
E por muito que eu goste dos desenhos dele, ele tem uma linha grossa e tem uma mão pesada para chuchu. Eu tenho tatuagens em sítios... Não sei o que é que se passa com a minha voz. Eu tenho tatuagens em sítios que não era suposto doer e que doeram bastante.
Uhum.
E, por exemplo, eu tatuei agora interior do braço e clavícula, que quando eu fui tatuar a clavícula, o rapaz que estava lá com a Sofia estava-me a dizer, a seguir às costelas foi o sítio que me doeu mais. E eu, que tenho costelas, estava tipo, pronto, estou tramada. As costelas foi o que me doeu mais até agora. Uhum. E foi super ok na clavícula.
Okay.
Porque eu acho que tem a ver com a pessoa que tatua.
Bem, sim, mas também eu acho que depois a partir de um certo... Eu acho que isto também, na realidade, claro que não é uma sensação nova para quem...
Certo.
Ou seja, não, é uma sensação que não te é conhecida e é sim. sempre estranho. Mas eu acho que depois acaba por ser... acabas por te habituar. E há muito também a questão quase psicossomática, sim. eu acho. No sentido em que não é confortável. Mas
sim.
também não é uma dor... ou seja, ou é na,
sim,
nas
é
costelas ou é...
Mas as costelas, por exemplo, doeu-me.
Sim.
E doeu-me bastante.
Sim, eu acho que eu nunca fiz, não tenho costelas. Mas, por exemplo, fui com uma amiga minha que tatuou uma linha ao longo da espinha toda.
Ah, que dor.
E diz que ali na zona onde bate o sutiã, que às tantas eram tipo facas.
Yeah.
Mas pronto, é ali, depois
sim.
passa.
Sim.
E depois também te habituas. Ou seja, durante o processo, inicialmente estranhas, mas depois o corpo acabas de te habituar àquele.
Sim. Eu não tenho nenhuma grande o suficiente para perceber aquela coisa de que a partir da primeira dor já não te dói.
Eu tenho uma que a maior que eu tenho demorou. Foram quase 5 horas de tatuagem.
Ai, Jesus!
E na realidade é no braço, parte de fora, portanto nem sequer é um sítio especialmente sensível. E não doeu, até começar a doer, porque já eram 5 horas de estás a massacrar,
a pele. Claro.
Ou seja, e aí a tua pele já está, eu, pelo menos a sensação que tenho é que, independentemente da zona do corpo, a pele torna-se tá tão sensível que fica tão fininha que qualquer coisa que caísse ali...
Sim, porque acaba por estar muito mais reativa.
Claro.
É como se tivesse os teus nervos ali, tipo, todos
sim.
A flor ativos,
da pele, literalmente.
Sim. Não, eu acho que tem que demorou mais tempo a ter sido... A rosa que tenho no braço deve ter demorado para aí uma hora.
Pois,
porque é das poucas que eu tenho com cores.
Ok.
Portanto, foi fazer o outline e fazer cores. Acho que deve ter sido para aí uma hora.
Pois, tu tens mais a cena das pequeninas.
São pequeninas e são todas a preto.
Eu num dos braços tenho pelo menos duas peças grandes.
Uhum.
Uma, esta que foi a maior, que foram quase 5 horas.
Sim.
E a outra foram quase 3. Na boa.
Jesus.
Sim, ou seja, não dói, nem sequer eram zonas provavelmente problemáticas, mas ao final de um tempo estás massacrado.
Sim, e eu acho muito que a dor é diferente, mesmo de acordo com a zona do corpo. Porque eu acho que às vezes há zonas onde tatuei, se bem que agora tenho muito braços, mas ainda assim, mesmo dentro do braço, eu acho que há zonas que dói de forma diferente.
O interior dói mais, na zona de dobra.
Sim, para mim, esta última que eu fiz, que é mais próxima da axila, dentro do interior do braço, há aqui uma zona mesmo quase a chegar à axila, que a certa altura eu sentia que estava no peito. Tipo aqui na lateral do peito.
Nervos também.
Exato.
Estão a ligar isso, claro.
E que aí quanto mais para cima ela fazia, mais me doía. Ainda para mais porque tem uns detalhes que ela foi buscar uma agulha mais fininha ainda.
Uhum.
Portanto, aí doía-me mesmo. Mas há outras zonas do corpo em que eu sinto que... A sensação que eu tenho é que tu estás a fazer a depilação com a máquina.
Ok.
É sempre como...
Nunca lembrei disso.
É assim que eu descrevo sempre. Também porque eu fiz depilação com a máquina durante muitos anos, então sei como é que é a sensação. Mas é muito essa a sensação que eu tenho.
Ok.
É tipo, por ser tipo quase como se fosse pôr a pôr. E quando tu estás a arrancar com a máquina, também está a tirar pôr a pôr.
Sim, mas por acaso agora que pegaste na depilação, não sei se não identifico mais, conhecendo a depilação, a máquina, mas fiz depilação a laser e a questão, eu acho que há ali um ponto, não sei se é por tempo, se é por tipo de pele, se é por zona do corpo, mas se calhar a ideia do laser, que tens aquele quase que mini choque.
Certo, nunca fiz laser,
também pode ser agora semelhante. Consigo pensar e talvez tenha umas parecenças, sim.
Mas lá está, eu acho que depende do sítio.
A
comparação. Mas, por exemplo, na clavícula, eu senti que não me doeu muito. Tudo bem, isto durou tipo, demorou para 5 minutos a fazer. Uhum. É traço muito fininho e é uma palavra. E quanto mais ela chegava mais próximo do pescoço, mais impressão me fazia. Pá, eu não posso dizer que não me doeu. Tipo, de um a 10, doeu-me para aí um 3, 4.
Sim, sentes.
Mas aí fazia-me a impressão, porque era a máquina muito perto do ouvido. Okay. Então tu estás a ouvir aquele bzzz. E eu acho que isso também dá aquele efeito placebo na tua cabeça de que é suposto isto não estar a doer. Não sei.
Estou a perceber.
Percebes?
Para mim é já.
Já é terapêutico.
Eu quero, tipo, eu preciso de ir ouvir
isso. Mas sabes que, por exemplo, o Alex, o namorado da Maria Rita, diz que lhe acontece o oposto. Quanto mais velha ele é, quanto mais ele tatua, mais lhe dói. E a Ana Baleixo diz exatamente a mesma coisa.
Isso faz sentido.
Porque a Baleixo tem um braço inteiro, tem as pernas, e ela foi agora tatuar pernas e diz que lhe deu muito mais do que.
Mas faz sentido. Eu acho que tu começas a ganhar uma sensibilidade diferente e o teu corpo...
Sim, mas por outro lado também já estás habituado à dor.
É pá, sim, mas se calhar é tipo. É o género andar de avião. No sentido. Isso é um bocado estranho. Eu sou ótima em comparações, tenho a dizer.
Elabora.
Não, mas no sentido em que quando tu és novo, tu fazes tudo e estás na boa e as coisas levas tudo mais facilmente. E a partir de uma certa idade, tu começas a questionar ou a não te ser confortável. Tipo, eu adoro viajar e viajo e quero lá saber. E há uns anos não queria saber. Agora. Se me meto no avião, como é óbvio, e não me vou deixar de meter por causa disso,
certo.
Vou até o outro lado do mundo na boa, mas se calhar quando entro já vou tipo, isto pode cair. Mas pronto, está bem, se cair, caiu, paciência, lá vou eu. Mas isso de repente é um pensamento que me vem, ou seja, isto para dizer que eu acho que tu começas, sim, faz sentido a experiência trazer-te alguma
resistência,
mas ao mesmo tempo também começas a ficar mais sensível a outras coisas.
Certo.
Não sei se devias cortar isto, mas
não. Não, vou cortar.
Ok.
Não, mas percebo.
Isto
mas
na minha cabeça fez sentido.
E fez sentido. Mas eu lembro que eu falei num brunch que nós tivemos há uns dias e eles falaram sobre isso e na minha cabeça eu acho que eu. Pelo menos a mim acontece-me o contrário. Mas também lá está, eu acho que não sou exemplo. Eu faço coisas muito pequenas e sem cor e sem preenchimento.
Sim.
Porque mesmo que não tenha cor, só a parte do preenchimento e das sombras a preto, dá para chuchu. E eu não o faço, portanto, porque normalmente aquilo que eu tenho das últimas que fiz são todas linhas simples. Uhum. Portanto, isto tem, pai, o quê? Não sei, 2 centímetros, 3 centímetros, normalmente, as que eu faço, portanto. Pois. São tudo coisas pequenininhas.
Mas, pronto, olha, não foi a minha última tatuagem, mas a minha penúltima tatuagem eu experimentei, porque já queria experimentar há muito tempo, o hand-poked. Que, para quem não sabe, basicamente não implica... Máquina,
certo.
Implica uma agulha que tem tinta e tu vais, é tatuado ponto a ponto.
Isso, não sei, eu imagino isso como muita dor.
Não,
pois.
É o oposto. Tu é muito menos traumatizante para a pele. Tem uma questão chata que é, como é óbvio, demoras o dobro do tempo.
Claro.
O que eu tenho deve ter. Ok, não é assim tão pequenina. Há de ter tipo uns 7 centímetros.
Não, e tem zonas bem preenchidas.
7 centímetros e tem muito preto. Ou seja, quando estamos a falar em preencher, em pintar uma zona, é ponto a ponto. Portanto, demora muito tempo. Mas lá está, também demorei na boa 3 a 4 horas.
Quanto?
A fazer uma coisa que não é assim tão
grande. Não, isso é pequeno.
Tinha sido uma hora e meia. Bem.
Sim.
Mas é inacreditável. Porque
notaste diferença na cicatrização?
Dói. Muito mais rápida.
A sério?
Muito menos agressiva, sim.
Sim, acaba por ser menos agressivo para a pele.
É muito menos agressivo.
Porque a máquina, quer tu queiras, quer não, é uma coisa que está ali a pressionar a tua pele.
Sim.
Não fazia ideia.
muito mais rápido. Nem tive aquela sensação de dela levantar, sabes? Quando sim, de forma crosta.
Sim, 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 sim.
Nada. Foi.
Como é que tu cuidas as tuas tatuagens? Quando as fazes?
Como é que eu cuido? Na realidade, no primeiro dia deixo o celofane só para okay. o que sair não sujar nada. E a partir daí limpo com água. Simples.
Uhum.
E uhum. ponho o Bepantene. É que muito pouco, sem ser aquela camada branca, só espalhar devagarinho para não arrancar nada.
É que eu acho que há tatuadores que. Eu não sei o que é o certo e o que é o errado, mas varia muito tatuadores para tatuadores. Eu já fiz com vários e todos eles me deram dicas diferentes.
Sim.
No caso, as últimas que eu fiz, que fiz com a Sofia Diniz, ela colou-me aquelas películas.
Sim, aquela película que
acho que é
tem,
muito melhor do que película sim. aderente. Sim. São aqueles autocolantes de película e ela diz-me para ficar 3 dias com aquilo.
Sim, porque
aquilo
supostamente já tem produto para te ajudar.
Ah, ok.
Pelo menos alguns
disso.
Deles, não sei se são.
Ajudar
todos,
a cicatrizar.
Que, sim.
Sim.
Aquilo
faz sentido.
Já ajuda a cicatrizar um bocadinho. E sim, também já tive várias assim.
Também
quando
já tive quem me tenha dito
isso.
Põe a película até ires para casa, quando chegas a casa a tirar
sim.
a película.
Sim. Sim, eu normalmente depende da hora que faço, mas na realidade às vezes ponho outra película só porque chego a casa, vou dormir e não quero
sim.
tirar os lençóis.
E quer tu queiras, quer não, é uma ferida, porque a tua sim. pele foi agredida e é uma forma de tu a protegeres de não uhum. teres porcarias.
Sim.
Imagina, quando fazes um arranhão, alguma uhum. coisa, é que está exposto. E assim evitas que as porcarias entrem para lá. Uhum. Mas desta vez, por exemplo, a Sofia disse-me para tratar com óleo de coco.
Ok.
Em vez do Bepantene.
Eu
também não. Fiquei naquele óleo de coco, ok. Fui procurar, tipo, o porquê do óleo de coco uhum. no tratamento das tatuagens e aparentemente acho que funciona como um antissético.
Ok.
Que é totalmente neutro. Portanto, além de estar a ajudar na cicatrização, ainda hidrata, porque o óleo de coco
sim,
é um óleo, portanto, hidratante. E a verdade é que, tipo, eu só usei óleo de coco e elas estão bonitas.
Ok.
Não fizeram muita crosta, mas também lá está, são pequeninas, têm traço sim. fininho, não fazem imensa crosta. Não me deram comichão. Nem esta, nem a da clavícula, uhum. nem a do interior do braço. E pronto. Mas fica naquela, óleo de coco, foi a primeira vez que ouvi falar. Mas aparentemente funciona. Portanto, okay. quando voltas a tatuar, se não tiveres Bepantene.
Exato.
Porque eu lembro que da última vez não tinha Bepantene, tinha um Bepantene fora da validade. E com essas coisas eu acho que é melhor
não arriscar. Sim, mas já vi também com vaselina, já vi várias coisas.
Pá, mas a vaselina não é uma coisa incrível.
Eu experimentei numa e não adorei. Não
a vaselina
adorei
supostamente é só petróleo. Portanto, não é.
Exato.
É como a gordurinha do frango. Tipo, é só. É só gordura. Não é.
Sim, sim,
não
sim.
tem
não
zero de hidratante.
Mas,
é só gordura.
Mas sim, já. Ups.
Don't worry.
Já vi várias opções, sim.
Arrependes de alguma?
Vamos pôr assim, não me arrependo.
Não terias feito
não,
se fosse agora?
Se fosse agora, não teria feito.
Porquê?
Não é nada de especial. Só porque foi é a tatuagem da modinha. E
okay.
hoje em dia, embora eu goste e acho que faz
sim.
sentido o significado que
sim.
eu lhe pus
sim.
e fez todo o sentido naquela altura da minha vida,
sim.
a verdade é que existem 300 mil milhões de triângulos tatuados. E isso, não que eu seja tipo anti
sim.
E seja haterzinha e não posso ter cenas mainstream, não é isso.
Okay.
Mas aquilo foi mesmo na altura em que eu fiz um triângulo e no dia seguinte que saí à rua
viste 30 triângulos.
Vi 30 triângulos.
Ok.
E na semana seguinte eram 200 e de repente aquilo que eu achei que era uma cena especial.
Sim.
Já não era, de alguma forma. Mas, pronto,
mas é para ti, não deixa de ser
exato.
Para ti. Eu por acaso não tenho stress.
Não me arrependo.
Sim, mas se calhar não fazias agora.
Sim.
Eu por acaso não tenho stress com haver tatuagens iguais às minhas, honestamente. Não me...
Eu não tenho, mas. E não evito no sentido em se eu quero fazer um coração, se eu quero fazer um
uhum.
triângulo, se eu quero escrever alguma coisa que existem
certo.
Aos pontapés no Pinterest, eu vou
certo.
Fazer. Mas eu gosto de. Não sei, gosto. Como é óbvio, gosto daquela coisinha de ter uma coisa
sim,
mais.
Sim, mas eu acho que é diferente o tu chegares a alguém e dizeres com as tuas ideias e a pessoa desenhar para ti.
Uhum.
E isso, se alguém tiver igual, acho que isso já não vou achar piada.
Uhum.
do que, imagina, não digo que seja haver um catálogo, mas haver algo, uma palavra, por exemplo, que é muito fácil alguém ter igual, e se calhar já não me chateia.
Sim, é, isso pois, tem a ver com esta questão de, na realidade, um tatuador... Bem, na realidade é como qualquer DJ ou qualquer...
Alguém
criativo que presta e que vende um serviço, e há uns que estão mais dispostos a fazer coisas do dia a dia e que têm o catálogo e que não se importam de fazer, e há outros que
se calhar preferem criar.
Exato, e eu prefiro essa versão.
Eu não, também.
Eu não tenho nada contra, mas nunca tenho tatuagens comuns, chamemos-lhe assim, mas eu não gosto de ir pedir uma coisa sem dar espaço ao artista ou ao tatuador para ser ele a reinterpretar. Mesmo que eu tenha imagens de referência, tenha uma ideia.
Pedes sempre para ter um bocadinho dele na peça.
E no início não tanto, mas agora.
Mas é isso que eu sinto. Eu agora acho que é uma questão de evolução e de crescimento enquanto alguém que tem tatuagens.
Sim.
Porque no começo é muito mais fácil, quando tu não tens tanto conhecimento, chegares a um estúdio.
Quero um olho, quero um.
Ou abrires o catálogo que eles têm lá e é tipo, quero isto. E se calhar amanhã chega lá uma pessoa e quero o mesmo que tu.
Claro. Sim. E tem a ver com isso que estás a dizer. Tem tudo a ver com a maneira como tu olhas para a coisa. Eu agora não escolho tatuadores ou não vou. Só porque está ali ao lado, ou só porque é mais barato, ou só porque eu vou ver o que tem uma linguagem gráfica com
mais semelhante
com
a tua. Sim, porque ao passar do tempo eu acho que também, eu pelo menos acho que aprendi isso. Por exemplo, eu gosto imenso do Makarov, gosto imenso dele como pessoa e gosto imenso do trabalho que ele faz e gosto das coisas que tenho dele no meu corpo. Mas se calhar hoje em dia já não me identifico, porque ele tem um traço muito grosso para aquilo que eu quero fazer. Há coisas que eu tenho que foram ele que fizeram, que foram ele que fez. Que foi ele que fez. Há coisas que eu tenho que foi ele que fez. Uf. E que gosto do traço que elas têm assim, mas se calhar há outras coisas, tipo as palavrinhas que eu tenho hoje em dia, se calhar não dava para ser ele a fazer, porque não é o traço dele.
Pois.
E isso também é importante, tu começas a perceber o que é que gostas.
Sim.
Eu acho que ele é ótimo a fazer coisas asiáticas, eu acho que ele é ótimo, ele tem um traço muito específico. Que tu olhas para as tatuagens e consegues perceber que são dele, que os desenhos são dele.
Okay.
Eu olho para a minha rosa do meu braço e consigo perceber que é uma rosa dele. Mas há outras coisas que se calhar que se eu quiser fazer não vou ter com ele.
Sim.
Como por exemplo, sei que se quiser fazer alguma coisa tipicamente americana, se calhar vou ligar à Nicole. Porque é muito importante tu perceberes isso, mas acho que só percebes isso
com alguma maturidade percebo. Sim, faz todo sentido.
Porque eu acho que lá está, se calhar é porque nós também já passámos essa fase e já somos crescidas e já temos umas quantas tatuagens, mas eu acho que já não tenho aquela coisa, nem à minha volta, de vou tatuar pela primeira vez, vou ali àquele estúdio que está ali e tatuo com quem estiver livre.
Exato. Aliás, funny story, minha primeira tatuagem, tal triângulo, que para além de ter sido isso, de primeira tatuagem, fui a primeira do meu grupo de amigos a fazer, portanto, não tinha qualquer referência, não tinha qualquer amigo que já tivesse feito... Fui ao estúdio conhecido da altura, que era ali no bairro Alto.
Eu também tatuei
lá.
As minhas pernas também tatuei lá.
E foi. Portanto, eu tenho no final do pescoço, no início das
nuca.
Costas. Exato. Tive, não sei, pá, meia hora a tentar acertar o triângulo com o meio das costas, porque nós não somos simétricos.
Sim.
Então, basicamente, tivemos ali uma hora para pôr o triângulo no sítio em que parecia ao meio das minhas costas. Fui tatuar, tudo ok, não deu nada, foi tranquilo. Quando saí, vim cá para fora e fui fumar um cigarro e o tatuador veio comigo, estávamos a fumar um cigarro. De repente, conversa, puxa conversa, apercebi-me que ele tinha tipo, mais um ano que eu, ou dois anos que eu, e que era basicamente a, não sei, terceira tatuagem dele. E eu fiquei...
What?
Sim.
Portanto, ele também estava a começar.
Sim, foi espetacular. Mas naquele momento já estava feita, já não havia.
Certo, já não havia volta a dar.
Nada.
Não, a verdade é.
Mas lá está,
as pessoas têm que começar por algum lado, não é?
E não sabes, nunca na vida me passou. Perguntar quem é que ele era, ou o que é que já tinha feito.
Sim.
Foi
sim,
a primeira, estava nervosa, não fazia putinho. E o que é que ia? E de repente.
Sim, mas eu percebo. A minha primeira foi a do pé, a do pé direito, que tem uma frase ao longo do pé. E também foi porque queria fazer uma tatuagem, queria fazer esta tatuagem, e dois amigos meus já tinham feito com um amigo deles. Uhum. E vens com ele, tipo, ele está a começar agora, vais ali ao estúdio dele, que é tipo a 100 metros de casa, uhum, da minha mãe, vais lá e fazes com ele. E a verdade é, a tatuagem está bem feita. Não está mal feita, mas há ali uma, o final da frase, quando bate no mindinho, as letras estão um bocado tortas. Porquê? Tipo, ninguém me avisou que tu tens nervos e que ao tocar no dedo, o meu dedo claro, esticou. Pá, imagina, ele se tivesse mais experiência.
Isso, claro.
Exato. Ia-me dizer, tipo, olha, cuidado agora, ou segurava-me no dedo enquanto passava por cima, uhum, do tendão, porque conforme ele passou com a agulha por cima do tendão, ele tatuava há muito pouco tempo, portanto também tatuava mão pesada.
Sim.
Conforme ele passa por cima do tendão, o meu dedo deu um esticão. Claro que no M tem assim uma pintinha de fora. Imagina, não se nota. Eu sei, porque olho para ela todos os dias e sei que aquilo está ali. Mas também foi assim, porque o rapaz também tatuava há pouco tempo e é um amigo de um amigo e ele deve-me um favor, portanto nem sequer te vai cobrar. E eu fui, pronto, e pá, gosto imenso dela, gosto muito dela, gosto muito do significado que ela tem. Mas nota-se que é uma tatuagem de alguém que não tem muita experiência, que não tinha.
Mas portanto, só voltando atrás, sim, tu não fazias nenhuma tatuagem que tens neste momento?
Se calhar não fazia os laços das pernas.
Ok.
Mas também tem os laços têm uma coisa boa. Eu não os vejo.
Pois.
Porque eles são nos meus gêmeos. Portanto, não fazia porque tem cor de rosa e embora acho que cor de rosa seja uma das minhas cores favoritas, eu hoje em dia já não gosto de cores. Não amo cor em tatuagem. Uhum. Apenas porque lá está, ninguém me foi capaz de dizer que a cor ao longo dos anos não fica bonita.
Mudando,
e mesmo. E depois a tua pele nem sempre reage bem em todas as cores. Uhum. E eu já percebi que, embora seja muito branquinha, mesmo o vermelho da rosa também já está a esbater muito. Ou seja, há pigmentos que a minha pele aparentemente não fixa tão bem. Uhum. Que eu acho que anda a andar ali nos vermelhos, rosas e afins. Portanto, provavelmente não o faria por causa da cor, mas também. Porque é uma coisa muito in your face. Muito tipo, no verão eu uso uma saia e vê-se. E tipo, estou ok porque eu não as vejo constantemente. Uhum. E gosto delas e acho que são bonitas e gosto do significado que têm ou que eu lhe atribuí. Mas se calhar hoje em dia não as fazia.
Ok. E nessa linha, porque assim, né, há um monte de gente que... Ai, mas não te fartas. Tipo, não é a ideia de que vais fartar-te de ver aquilo.
Eu acho que começa a fazer parte do teu corpo.
É, não é? Eu tenho exatamente
tipo,
a mesma sensação.
Tipo, eu olho ao espelho e tenho a sensação que tipo, aquilo é parte do meu corpo.
É tipo um sinal. É, uhum, aquele sinal que tu tens, uhum, que pronto.
Nos primeiros dias é claro que é estranho.
Claro.
Mas depois a certa altura tipo, faz parte do teu corpo.
É
a tua pele.
Sim. E tens a questão de verão e inverno. De repente, sim, começas a usar t-shirts, sim, e lembras-te,
sim,
que tens.
Sim. Isso acontece-me imenso. Tipo, eu estou de manga comprida...
Sim.
Mas imagina, hoje em dia eu arregaço as mangas e tenho três à vista logo.
Pois.
E tenho aqui mais um finzinho de outra.
Eu, como não tenho isso, eu tenho a maior parte das minhas tatuagens
são,
na parte cima,
são mais ombros.
Na parte cima dos,
sim,
braços.
Sim, eu só nos pulsos tenho quatro.
Pois.
Portanto,
sofro muito disso, que é de repente.
Sim.
Tenho imensas coisas aqui. Braços.
Onde é que estavas? Onde é que estiveste? Sim.
Sim.
Tipo, claro que vês todos os dias, não é? Tomas banho e
sim,
todos os dias vês, mas é diferente a cena de vestir um top e olhares-te ao espelho e ser tipo, ah, isto está aqui,
mas
isto existe.
Eu gosto dessa sensação.
Eu também. E acontece-me isso muito, por exemplo, quando vejo fotografias e vejo os laços e é tipo, ah, isto existe, pois é. Tipo, não me lembro que as tenho, porque fazem parte. É isso e é a questão do... Que eu não sei se ainda existe muito, mas é a questão do, ah, e depois quando fores velhinha...
Bem, malta, como é que, quando nós formos velhinhos, estranho vai ser a pessoa que não vai ter nada.
Certo.
Nem aquela estrelinha no pulso,
certo,
nem aquela que estava na moda.
O tramp stamp.
Ou o tramp stamp.
Alguém no teu grupo de amigos tenha um tramp stamp?
Tenho uma amiga que
é que eu também
já
só tenho uma amiga.
E que está a tirá-la.
É porque...
Mas está a tirá-la, ou seja, não por ser uma tramp stamp, porque... Na realidade, ela supostamente fez uma tatuagem temporária aos 16 anos, que
What?
Nunca saiu.
What?
Portanto, aos 16 anos, ela fez uma tramp stamp. Não é uma tramp stamp, era uma borboleta.
Oh!
Mas com a perfeita noção, ou com a salvaguarda, de que passado 2 anos aquilo já não ia existir.
Passaram 15
ela
anos.
Ela tem 32.
Pois.
E continua.
Ai, pobrezinha.
Portanto, ela teve que tomar medidas mais drásticas.
Pá, atenção.
Além de que aquilo nem sequer parece uma borboleta, não sei bem o que é que aquilo parece.
Eu não quero julgar, porque eu não acho mesmo que não se julgam tatuagens. Não. Porque cada pessoa faz aquilo que quer, onde quer, como quer.
Quer dizer, mais ou menos. Eu nisso não sou tão querida como tu.
Pá, é o teu corpo. Faz não, o que quiseres com ele. Mas se queres fazer um golfinho no fundo das costas, faz um golfinho no fundo das costas.
Sim, como se tu quiseres andar com um vestido de lantejoulas, com o rabo à mostra, também andas. Certo. É o que eu digo à minha mãe. Há tatuagens e tatuagens. Como, no limite, existem saias e saias.
Certo. E
há umas bonitas e elegantes. Há umas menos bonitas e menos elegantes.
Eu acho que há rosas muito pirosas. E, no entanto, eu tenho uma rosa tatuada e acho que a minha rosa é bonita. Portanto, se calhar
eu
um golfinho. A minha rosa?
Não. Quer dizer, tenho que olhar a minha vela
no verão. Pá, se calhar há golfinhos que funcionam. Se calhar há borboletas que funcionam.
Agora naquele... Certo, mas eu acho... Bem, lá está isto. Eu não sou tão boa pessoa como... Ora, tens a onda agora da Ugly Tattoo e da Naive. Pois. Tipo aqueles desenhos que parece que
sabes
são
quem
mesmo...
é o Pakistan?
Sei.
Eu não gosto disso, por exemplo, aquilo que ele faz.
Pronto.
São aquelas ugly tattoos que são gigantes. Mas é um estilo, atenção.
Exato,
eu não estou a dizer que ele é mal tatuado.
É um estilo,
mas isso eu não gosto.
Se mostrares um golfinho em ugly tattoo, está-se bem. Agora, aquele golfinho com o brilhante na lua atrás, com a cena branca da azul. Não, desculpa.
Isso, as borboletas.
Isso eu julgo, desculpa.
Pá, sim.
Sim, a pessoa é livre de fazer
mas
o que quiser.
Têm, se estão a ouvir e têm. São
tá
lindos na mesma.
Não temos de ser amigos. Estou a brincar, pessoal.
Mas eu acho que o Tramp Stamp foi... E atenção, a Britney Spears não é assim tão mais velha que nós.
Certo.
Mas eu acho que é da geração da Britney. Porque ela tem, a Aguilera tem.
Claro que sim.
Uma Angelina Jolie... O Brad Pitt tem. O Brad Pitt tem um Tramp Stamp, caso não saibam.
Brad Pitt pode ter tudo
Google
que quiser.
Pá, sim.
Principalmente agora que é mais velho.
Eu agora estou na dúvida se é o Brad Pitt ou se é o Beckham. Eu acho que é o Beckham que tem um tramp stamp.
Esse não faz sentido.
Um deles. Googlem. Um deles tem um tramp stamp. E eu acho que é uma tribal.
Adoro.
Eu julgo uma coisa.
Ah, afinal.
Eu julgo uma coisa.
O que é que tu julgas?
E não sei se posso dizer, porque não sei se podem eventualmente
Malta,
ouvir.
Malta, continuem a seguir a Mafalda mesmo depois de ouvirem o que ela vai dizer.
Nomes.
Ela é boa pessoa. E é, olha, influencer incrível.
Apresento-vos a Sara, a minha manager.
20%
dos lucros deste episódio, que são zero,
vão servir para fazermos uma tatuagem, claramente.
Os lucros deste episódio foram uma caixa de bolos húngaros. São os lucros
e
deste
é mau,
episódio.
Queres?
Não, é ótimo. É ótimo.
Mas vá, diz lá.
Julgo nomes de respectivos.
Ah pá, isso é só estúpido.
Bem, eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história.
E se têm, desculpem, mas são estúpidos, porque.
Eu vou contar uma história. Há a possibilidade de uma das pessoas envolvidas ouvir. Portanto, se estou a ouvir isto, Diogo, desculpa, mas ninguém vai saber quem tu és.
Meu Deus.
Não, porque para contar a história tenho que.
Ok, tenho que dizer nome. É um facto.
Vamos dizer que. Não, vamos assumir que ela é Diogo. Ninguém sabe se é ou não é.
Estou a assumir. Neste momento então, alguém a fazer um scroll na tua lista de pessoas que segues.
Ai, então, ele morava com uma rapariga. Nós andávamos no liceu.
Okay.
Portanto, ela tinha 16 ou 17 anos. Uhum. Que tinha duas tatuagens com o nome dele.
Ok.
Com 16 anos. Sendo que uma delas era no pé e dizia...
Como é que ela fez tatuagens com 16 anos?
Porque os pais permitiram.
É ilegal.
Os pais permitiram.
Exato. E permitiram isso. Ok.
E que dizia... I will love you forever, my baby Diogo.
Ok.
Isto eu julgo.
Exato, agora
porquê?
Pode chamar
porque
o filho de Diogo.
Não, entretanto ela pôs uma Maori por cima.
Sim.
Porquê? Porquê que eu julgo? Tens 16 anos ou 17 anos. Estás a fazer uma tatuagem com o nome do teu namorado da altura. Eu entendo a cena do nome dos filhos. I mean, o meu irmão tem o nome da filha tatuado no braço. Se eu gosto... Não amo. Mas mal por mal isso eu entendo. Agora, tatuar o nome de alguém que por muito que tu ames a pessoa, tu não sabes o dia da manhã, isso eu julgo.
Isso é uma parte, guarda, faz um pause na tua história.
Ah, a história acabou.
Está a ouvir.
A história acabou, era só isto.
Pronto, acho que isso aí tem duas coisas muito erradas, que é aquilo que tu estás a focar, que é tatuar nomes de pessoas que por muito sejam importantes para nós e
podem
não tem mal
para
quereres... homenagear essas pessoas.
Certo.
Mas, exato, não sabes o que é que vai acontecer. Muito menos, bora lá namorados de liceu devem ser tipo, sim, 5% dos casais que efetivamente, sim, continuam para o resto. Mas, anyway, sim, o que está muito mal são tatuagens aos 16 anos. Porque eu hoje em dia penso, se eu tivesse tatuado o que queria tatuar aos 16 anos,
yeah,
e sim, eram tatuagens que eu me ia ter arrependido.
Eu nessa altura só queria fazer piercings.
Ah, eu só tinha piercings. Por acaso tinha mais a cena das tatuagens e os meus pais não deixavam e eu nunca fui rebelde o suficiente para forjar assinaturas.
E tu agradeces aos teus pais hoje em dia?
E hoje em dia agradeço.
O que é que tu querias fazer com 16 mesmo anos?
Acho que passava muito por tribais e tramp stamps e afins. Portanto, obrigada.
Porque a verdade é, quando tu tinhas 16 anos, a referência era a Britney Spears e as Cristina Aguilera e a Anastasia dessa vida, que têm todas tramp stamp.
E na verdade, bora, isto é uma coisa. É isso, é só uma coisa que fica no teu corpo para sempre. E tu, com 16 anos, tu não,
não
sabes
pensas
nada,
nisso.
Estás num sítio. Aliás, não é não sabes nada, claro que sabes, mas estás num sítio muito confuso, não tens nada definido, estás-te a descobrir.
E achas que aquilo é incrível e que vai ser para a vida e que vais
e
amar
no dia
sempre.
Já não gostas, yeah, portanto.
Eu acho que
deixa de chegar a um sítio onde estás mais confortável e mais certa dos teus.
Quando tens 16 anos, não pensas nisso. Portanto, se tens 16 anos e estás a ouvir isto, pensas, espera, pais. 4 anos.
Já, tu vais ter tempo, é na boa.
Tu tinhas que idade quando fizeste o teu triângulo?
Fiz quando voltei de Erasmus, portanto já foi bastante tarde.
Eu tinha 20.
Eu também, foi por aí.
Porque eu acho que eu já fui de Erasmus com ela, portanto eu acho que tinha 20.
A mim foi quando voltei.
Ah, fui. Fui porque na altura morava com uma eslovaca que me disse: e quando tu tiveres um namorado e ele vir que tens tatuagens nas pernas, o que é que ele vai dizer? Eu na altura acho que já era tipo meio emancipada e disse-lhe tipo: se ele não gostar, vai procurar outra. Tipo, são as minhas pernas.
Yeah. Estava só a confirmar, tinha 20.
Eu acho que também tinha 20, porque acho que foi antes de Erasmus, portanto eu acho que tinha 20.
Nem sei como é que aguentei, porque eu queria tanto que não me lembro porque é que não aproveitei logo os 18.
Mas eu acho que quase todos os meus amigos que têm mais tatuagens têm sempre uma ou outra que se arrependem. Não.
Ah, ok.
Têm sempre uma ou outra que se arrependem.
Pois, talvez.
E tenho uns amigos que fizeram daquelas... Tipo, não foi meio bêbados, mas foi tipo:
ah, eu tenho uma.
Bora todos tatuar a mesma cena. E hoje em dia eu acho que metade deles se arrepende. Houve um que foi inteligente o suficiente e que não fez, e que hoje em dia goza com eles porque é algo um bocadinho ridículo, num sítio um bocadinho ridículo. Okay. Mas
eu por acaso tenho uma, mas foi bastante. É bastante aceitável. É um olho.
Ok.
Um pulso.
Ok.
Mas foi besana e ver: bora tatuar!
Nunca fiz isso.
E bora tatuar! E o que é que queres? Quero isto aqui do Pinterest.
Opa! Eu assim só tenho uma. E mesmo assim gosto muito dela, que são os meus gêmeos, que fiz num. Não foi. Que não era um concerto, aquilo era uma apresentação de um álbum, uhum, de paus.
Ok.
E que estava lá a Ana Silvestre. Não. Ah. Na Musa.
Ok, não.
Não, aquilo era tipo, imagina, ouves uma música e eles estão a falar sobre a música. Era mesmo a apresentação do álbum.
Okay.
Era mesmo uma listening party. E estava lá a Ana Silvestre com um papel na parede com várias tatuagens a 20 euros.
Sonho.
E na minha cabeça estava naquela do: o Mercúrio está retrógrado a partir de hoje. Supostamente. Não, espera. Supostamente não. Dizem as leis. Revirei os olhos para que saibam. Dizem as leis que não
eu
podes
tô,
tatuar.
Eu estou virado disse Mercúrio.
E eu estava tipo, quando o Padinha vem ter comigo, e ele: não, são 20 euros. E eu: mas eu não tenho dinheiro. E ela: mas podes pagar com o MBWay. Eu: ok, estou a ir. E foi escolhido de uma coisa que lá estava. Ou seja, eu ia literalmente só para ouvir, uhum, um álbum e sair de lá com uma tatuagem num braço.
Mas eu curto assim.
Assim, tipo, de apontar: olha, é aquilo que eu quero. Ele tem uma igual, o Padinha saiu de lá com uma igual. Provavelmente há mais uma data de pessoas, uhum, que também têm.
Mas isso é outra evolução fixe nisto de tatuagens, que é, eu acho, eu pelo menos para mim foi assim, no início todas elas eram super pensadas e tinham que ter,
sim,
um significado e tinha que nananã, e agora é um bocado isso, se eu for a um concerto e tiver alguém a fazer uma tatuagem por 20 euros de uma coisa que não foi aquilo que eu queria e que imaginei e que era a minha
ou
próxima tatuagem,
era,
mas se eu gostar,
certo,
e se me apetecer naquele momento, eu vou fazer.
Porque eu acho que ainda existe muito a cena do...
Que significado é que isso tem?
Ou todas,
sim,
têm significado?
Sim, e eu
acho
deixei
que é o significado
que
tu depois dás às coisas. Claro. Porque, por exemplo, esta eu não ia fazer.
Uhum.
São dois gêmeos. O meu signo é gêmeos. Ok, pode funcionar. Mas imagina, eu podia ser caranguejo. E se calhar fazia a mesma.
Sim, eu ainda não tive... Ou seja, ainda não tive a experiência de... ter que quase que justificar ou ter que arranjar um significado pós, mas já passei do lá está o triângulo foi pensado, o aparecente que eu tenho foi pensado, o não sei o quê foi pensado. E depois começaram a aparecer umas que eu fiz só porque gostava.
Porque o desenho é giro.
Porque é bonito. Sim. E eu quero aquilo. Pronto.
Sim. Sim. Sim.
E mesmo o processo de como é que tu decides que queres fazer aquilo naquele momento.
Certo. Sim.
A mim sempre foi uma cena de momento.
Certo, eu acho que é isso. É uma coisa muito espontânea.
Fico meio obcecada por alguma imagem ou alguma referência durante X tempo.
Sim.
E agora quero.
Isso aconteceu-me com o meu self-care. E tu sabes que eu não sabia, eu sabia que queria fazer isto aqui neste sítio, mas não sabia o que eu queria escrever. Uhum. Inicialmente estava com a cena do girl power, depois passei para escrever amor. E depois, entretanto, o self-care fez-me sentido. Ao mesmo tempo, é uma das minhas músicas favoritas de Mac Miller, que para mim é uma cena muito importante no mundo da música e que morreu o ano passado, portanto, há dois anos, portanto, faz algum sentido. Sim. E foi tipo um mais um. E que eu decidi literalmente na semana antes de tatuar. Tinha marcado com ela, eu sabia que ia fazer uma palavra aqui, sabia que eram estas letras, mas não sabia o que é que queria escrever. E hoje em dia olho para ela e acho que faz muito sentido.
Sim.
Ponto. Sim, no entanto, não foi uma coisa que eu tive meses a pensar que sabia que queria uma tatuagem aqui, porque esteticamente achava que ficava bem aqui, mas não sabia ao certo o que é que queria escrever.
Na realidade, muito provavelmente nunca dá para dissociar assim tanto, porque as tuas referências e os teus gostos e os teus interesses vão estar sempre latentes naquilo que tu escolhes, portanto facilmente.
Sim, mas não acho que tenha que ter um significado.
Along the way, sim.
Sim, não acho que nenhuma tenha. Quer dizer, as minhas têm umas quantas que têm bastante significado. A do meu pé é claramente para o meu pai, tipo a lavanda é a flor favorita da minha mãe, estas coisinhas assim. Mas não acho que nenhuma seja tipo um filho nasceu e eu vou tatuar a data de nascimento dele.
Okay.
Que não julgo. Querem fazer?
Não tens nenhuma tatuagem que seja porque te aconteceu alguma coisa?
Acho que talvez a do meu pé. Que tem muito a ver com a morte do meu pai. Acho que talvez a do meu pé. Só. Acho que sim.
Ok.
Não, tipo, tenho um origami também. Tipo, porque gostei do desenho do origami. Tenho o nome de um álbum da Liquili porque amo aquele álbum e porque tipo, acho que é uma frase gira.
Ok.
Este tipo de coisas assim. E mesmo assim, olha, já não sei. Ontem à noite vi qualquer coisa que foi tipo, isto era uma frase boa gira para tatuar. Que era o quê? Era Malibu Nights dos Lainey, que eu acho que é uma coisa gira, que eu agora ando com a panca quero ir a Malibu e fiquei tipo, isto era fixe. Mas tipo, sei lá, se algum dia tiver tempo ou tiver dinheiro, se calhar faço. Não sei. Mas não.
E dinheiro? As tatuagens são caras. É um investimento, quase.
Eu acho que é. Olha, eu tive essa conversa com a Sofia agora quando fui tatuar com ela. Porque há muita gente que acha que a Sofia é cara. Não vou falar de preços porque eu não sei se ela quer expor isto assim ao mundo. Porque acho que as pessoas sabem quando contactam com ela. Não, acho que ela não tem essa indicação no perfil dela e afins. Mas eu acho que é um serviço que tu pagas e que é uma coisa para a vida. Eu acho que quereres uma tatuagem barata vais sempre ao engano.
Sim.
Porque tu consegues fazer uma tatuagem a 50 euros se fores a um estúdio e pagar 50 euros por uma tatuagem. Tu consegues fazer isso. Mas pode não ficar incrível. E atenção, eu acabei de dizer que fiz uma tatuagem com a Ana Silvestre por 20 euros.
Sim, mas eram ainda assim, diferentes.
Sim, era um flash que ela tinha, papel com várias e só podias tatuar aquelas.
Sim.
E eram coisas que demoram tipo 10 minutos a fazer.
Acho que isso também pode estar muito preso com, lá está, quando tu vais fazer uma coisa pequenina, pré-feita ou pré-desenhada,
certo,
ou de flash, ou de catálogo, ou comum, ou
certo,
o que for, é muito diferente de tu estás a pedir a um artista, a um ilustrador, para desenhar uma peça,
certo,
e depois ainda, ou seja, tu quando pagas uma ilustração a um artista, estás,
claro,
a pagar,
estás a pagar o trabalho, trabalho dele, a criação.
Exatamente.
E aqui eu acho que, o caso da Sofia, por exemplo, eu acho que é muito mais do que ser um desenho que ela está a pôr na pele. Tipo, tu tens. Primeiro, tu não pagas à tatuagem, pagas à sessão. Pagas ao tempo que estás lá com ela, que ela desenha ao teu lado.
Sim, e ela tem o estúdio guardado para ti. Não...
Certo, sim, certo. Portanto, eu acho que ela, por exemplo, para mim é o exemplo perfeito de. Ela é cara. Mas eu acho que vale a pena. Ou seja, é cara.
A experiência.
É cara, é assim, para aquilo que as pessoas acham que é o reasonable para uma tatuagem. Mas eu acho que vale a pena.
Claro.
Porque. E a verdade é. Se tu queres uma coisa que seja. para ficar marcado na tua pele para sempre e que seja realmente sim, aquilo que tu queres e afins, não vais encontrar num walk-in a 50 euros.
Sim.
Portanto, a cena do eu quero uma coisa barata é uma coisa que fica no teu corpo para a vida.
Sim, mais vale. Que fique bem feito.
Yeah.
E que a experiência que tu pagues a sério. Boa.
Sim. 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 Mas eu acho que há muito essa. Então, para quem está a começar a tatuar, a cena do ah, por 50 euros, quanto mais barato for.
Pois, não. De todo.
Mas por acaso acho que nunca fiz numa. Nunca fiz nenhuma. Tipo, de entrar no estúdio e pedir. Tipo o teu triângulo. Acho que nunca fiz. Acho
fiz
que não.
O triângulo e o olho. Bêbada.
Pá, eu não. Eu tenho.
Bebida, calma.
Eu acho que nós já falámos, eu acho que nós já falámos sobre isto, mas eu não sei que raio de estúdios é que existem para se fazer uma tatuagem bêbada, porque não, para estar bêbada, vá, vou assumir que não estavas bêbada ao meio-dia.
Não, 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 calma. Então, isto foi. Já há muitos anos, no LX Factory, quando o LX Factory tinha okay. Open Days e era, estava tudo aberto a noite inteira. E lá está, foi o que eu acabei de dizer, eu não estava, calma, aos caídos, a falar, não sei, não estava. Tinha bebido uns copos, estava alegre, estava tipo,
feliz.
Bora! Não estava a soluçar e a desmaiar enquanto me estava a tatuar. Calma.
Sim.
Pronto, estava a falar um bocadinho mais alto, estava bem feliz com a vida.
Sim.
E estava a
bora fazer! Exato.
Enquanto estava com uma jola numa
sim.
mão.
Opa.
Entrar pelo estúdio. Mas não, 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 calma. Aliás, acho que não é boa ideia.
Era isso
não
que eu ia dizer. Tu achas que tipo, é boa política?
Tipo, literalmente embriagado.
E achas que é boa política alguém tatuar sabendo que tu estás nesse estado?
Eu acho que disfarço bem. Neste caso. Não, claro que não. Claro
é porque eu acho que lá está mesmo um bom tatuador, não sei se.
Não.
Pá, não acho que seria a tatuar-te.
Não faço ideia.
Tipo, eu estou a ver que tu estás ideia. Caída de bêbada.
É pá, sim, mas isso é estúpido.
Sim, eu acho que isso já é muito Miami Ink e aqueles programas americanos que eles estão abertos tipo sim. todos os dias.
Não, não sei. Não sei qual é que é a realidade, nunca me aconteceu.
Nem... Sim, não.
Mas.
Estava agora a pensar quando. Aquele careca do Miami Ink. Como é que ele se chama?
Não me lembro, mas sei quem é.
Quando ele veio cá, sim. Que ele veio cá e tatuou a Cláudia Vieira.
Sim.
E que pobre Cláudia Vieira foi julgada até ao final da vida.
Por quê?
Porque tatuou a data de nascimento da filha. Então era a cena do estás a tatuar com um dos melhores tatuadores do mundo e escolhes fazer uma data de nascimento.
Epá.
Exato. Exato.
Mas ele ia sempre tatuar uma Cláudia Vieira da vida e não ia chama? Tatuar.
Certo, alguém que queria fazer uma coisa de... a sério.
Dos comuns não.
Aquilo era Miami Ink.
Era.
Miami
era,
Ink.
Eu sei
como é que ele se chama? Era um. É este careca.
Amoreiras ou
Chris Nunes. Não, é o Amy James. É o Amy James. Ah. É. O Chris Nunes era aquele com ar mais mexicano. Kat Von D.
Sim.
Chris Garver. Darren
sim,
Brass.
Sim.
E o Yoji.
Não,
que o Yoji era o aprendiz. É o Amy James. Vou googlar só Amy James. Amy James. É o Amy James. Este.
Sim.
Que parece o Van Diesel.
Sim.
O Van Diesel.
Vin Diesel.
É Vin?
É Vin.
É Vin?
É.
Ok.
É Vin Diesel.
Vin Diesel.
Acho que sim. Whatever.
Pronto. O é senhor do. Exato. O senhor do Fast and Furious. Sim, e lembro-me que ela na altura foi mega julgada porque fez uma data de nascimento da filha na mão, no braço.
Bem,
porque ele é incrível e não sei o que, só fazes isso e.
Agora tenho que ver as tatuagens dele.
Dele?
Já não me lembro.
Eu acho que ele faz dele. Aquele típico tipo asiático, os koi fish e essas coisas assim.
Sim.
Sabes? Okay. Tipo, muito. Acho que é. Uma coisa assim.
Sim. Yeah, são fixe, é um facto. Não, não, not my cup of tea, mas
sim, também sim. Não é de toda a minha cena. Mas olha, estava a pensar agora, ainda sobre a questão das reações. Eu quando fiz a minha, do meu braço, o Wanderlust, eu fiz essa e fiz... Eu sei que fiz mais alguma na altura. E na altura eu ainda estava a trabalhar na minha área de formação, ainda estava a trabalhar em psicologia, e esta era branca. Eu tatuei a branco.
Ok.
Primeiro que tudo,
disseste,
nunca tatuem a branco. A pele não agarra. Portanto, entendi. Não façam isso. Não tatuem a branco. E lembro-me perfeitamente que na altura eu trabalhava com uma senhora que tinha precisamente mais 40 anos do que eu. Portanto, okay. Eu tinha pai, 23?
Uhum.
E ela tinha 63.
E lembro-me muita graça.
Perfeitamente. Olha, aí está a prova de como o Makarov tem uma mão pesadinha. Que no interior do meu braço eu fiquei negra.
Ok.
Portanto, ele tem uma mão mesmo pesadinha. E ela, ao agarrar-me no braço, porque ela reparou, porque, o meu braço, porque por causa da nódoa negra.
Achou que tinhas sido vítima.
Não, ai, Mafalda, não esperava isto de si.
Tens.
Ah, fiz o coração no pulso, exatamente.
Ok.
Ou o coração, não sei, o coração eu acho que usava com o relógio por cima, uma coisa assim.
Sim, mas é grande.
E ela viu o braço e foi tipo, não esperava isto de si. Eu tipo,
ai,
oh,
é tão dramático.
Então, mas eu sou uma pessoa diferente? Tipo, eu sou menos profissional.
É, é
porque foi a cena do ser em ambiente de trabalho.
Sim, sim, sim.
Foi a cena do não esperava isto de si.
É a
isto
sensação que dá, que de repente.
Passei a ser rebelde? Passei
a ser uma pessoa diferente.
Uma corrupta,
sim, sim, sim.
Que assalta bancos e trafica cenas? Não, filhos, sou eu na mesma.
Tenho uns
desenhos.
Exato.
Tudo ok.
Sim.
Mas é, eu acho que do meu grupo de amigos, quase toda a gente tem pelo menos uma.
Ah, sim. Na minha. Estou pensando.
Se calhar não, mas não, se calhar
sim,
são mais
acho
as pessoas que
é mais
têm
raro não ter.
Exato.
Sim. Nem que seja, lá está a estrelinha, o olhinho.
Pai, eu tenho um amigo que tem
linha.
Uma cruz na nádega. Tipo, literalmente, só uma cruz. Porque ele tem uma amiga que é tatuadora e que dizia: tipo, eu quero tatuar-te, então ele deixou-lhe fazer uma cruz.
Okay.
É literalmente o que ele tem. Mas pronto, é a cena dele. E ele diz que não quer fazer mais nada, não faz mais nada. E pronto, tudo bem, é justo, não faz.
Mas sim, eu acho que já é muito raro não ter.
Sim. Não achas estranho ver fotos tuas sem tatuagens?
Nunca tinha pensado nisso.
Então eu ontem à noite estava. Acho que deve ter sido para aí no Instagram que passei por aqueles feeds do Explorar em que existe alguém que com Photoshop está a apagar as tatuagens das pessoas. E estava a apagar daquele rapper. Trapper, whatever, que é o um dos Lil Cenas.
Ok.
Pump, talvez. Acho que é um Lil Pump. Acho que é aquele que tem umas tranças coloridas. Que tem, eu sei que ele tem um smile com olhos cruzados e um smile triste, literalmente aqui no meio das sobrancelhas. E estavam a apagar as tatuagens dele. Tipo,
então,
eram
como é que ele ficava?
Sim. E fica mesmo diferente.
Fica.
E eu dei por mim a pensar, tipo, não me lembro de mim sem tatuagens. Tipo, não sei se não seria estranho às vezes ver fotos.
Sim, não sei. Não tenho, nunca pensei nisso, na realidade.
Desculpa, por-te a pensar nessas coisas.
Pá, não, também não tenho assim. Não tiro assim tantas tatuagens. A tua
certo.
Atividade obriga-te a ter
certo.
Um maior registro da tua
certo.
Pessoa.
Não tiras tantas tatuagens ou não tiras tantas fotos.
Exato, desculpa,
não tiras tantas
não
tatuagens.
Tenho tantas fotografias. Ah, portanto, não.
Não percebo porque é que não tiras uma foto todas as manhãs em frente ao espelho. Para registar todos os dias o que é que fizeste.
Hashtag outfit of the day.
Que ruim. Estamos quase com uma hora de conversa.
Bem, para quem? Eu achava que não íamos ter nada a falar.
Acho que ainda temos. Quero falar duas coisas.
Então vá, bora.
Primeiros, imagina que alguém vai tatuar pela primeira vez.
Sim.
O que é que tu recomendas? Ezine, se alguma amiga tua não tem tatuagens e diz, Sara, quero fazer isto.
Ok, então diria para ela pensar no desenho que quer, mostrava-lhe uns quantos, procurava tatuadores, seja no Instagram, seja na internet, qualquer outro meio, e sugeria que ela perdesse tempo a ver o trabalho de cada um e perceber
sim.
o traço, o estilo de desenho, o que é que se adequa mais àquilo que
ela quer fazer.
Pensar se é um problema para ela, pensar o sítio onde quer, ou seja, se está com medo da dor, ou se está com medo de ver, não ia entrar pelo não te preocupes, isso não. Pronto, é uma coisa que
porque eu acho que quando é só uma, exato, se calhar para nós que já temos mais, já não é tão preocupante.
Sim, eu fiz o triângulo nas costas porque tinha medo de o ver e de me fartar e não sei o quê. Portanto, ter essas questões todas em consideração e depois, acima de tudo. Ir falar com o tatuador, perceber se gosta ou não e não ter. Eu já. Ou seja, não, como é óbvio, isto não aconteceu. Bem, estou-me a tocar. Ou seja, se o tatuador, depois, quando faz o desenho para fazer o decalque, se não estás contente com o desenho,
sim,
diz.
Sim, sim.
Não, ou seja, sim, eu sou toda a favor de mesmo que seja uma coisa simples, é uma reinterpretação do tatuador, certo, que há, para mim, eu vejo como um ilustrador, um artista, um uhum. que for, e há que respeitar isso, mas tem que sim. haver um limite em que é uma coisa que é uma obra dele, sim, mas vai ficar no teu corpo.
Yeah.
E há ali tens que também ser firme de se não gostas, não gostas.
Claro, estás a pagar por ela,
é no teu
corpo.
Se queres fazer diferente, é fazer diferente. Agora, lá está. Por isso é que é importante haver este trabalho de pesquisa.
Certo.
Que é, eu não posso ir pedir a uma pessoa que só faz dragões para
fazer,
uma borboleta. Certo. Isso, isso não faz sentido, e estou a faltar quase ao respeito à arte dele.
Provavelmente o artista nem sequer te vai aceitar fazê-lo.
Exato.
Mas
se eu lhe for pedir um dragão, sim. e se ele me puser um dragão com, sei lá,
com
verde,
uma coroa de flores,
e eu quero um dragão azul,
certo.
Aí acho que é legítimo, porque é no meu corpo e porque posso falar com ele e chegar a um meio termo.
Sim. Sim, mas eu acho que isso é importante. Eu, por exemplo, esta da clavícula, eu não sabia ao certo onde é que eu queria fazer, se queria fazer em cima da clavícula, se queria fazer no osso, se queria fazer aqui no buraquinho. E a verdade é que a Sofia ajudou-me, pôs-me o decalque em vários sítios, e isso há um know-how que o tatuador tem, que à partida é mais do que aquilo que tu tens.
Isso é o seguimento, é isso.
Porque sabe como é que fica bem, sabe como é que, por exemplo, tatuagens nas mãos, nós sabemos que vão durar, não vão durar o mesmo que uma tatuagem num braço, porque lavas as mãos, porque usas as mãos todos os dias para lavar a louça, etc.
E mesmo quando não é em sítios tão específicos, por exemplo, a última que eu fiz, e já tendo uma série de tatuagens, que é no braço, que é num sítio perfeitamente normal, mas a forma, eu tenho um vaso e o sítio onde eu queria fazer é um sítio onde o braço
mexe.
E então, ou seja, a tatuagem ficar certa, ou seja, com a proporção certa, esticada e bonita, quando o braço estava dobrado, quando o braço estava esticado, ficava só estúpida.
Certo, certo.
Ou seja, ouvir o que as sugestões que têm, ouvir.
Porque à partida sabem melhor, sabem mais e melhor do que tu.
Claro que sim.
Agora, a verdade é que há coisas que, se calhar, é aquilo que tu imaginas e que é como tu queres. Por exemplo, no caso do self-care, a Sofia dizia-me que ficava melhor virado para mim, que era para eu todos os dias me lembrar. Mas para mim, como eu a imaginei, era ao contrário. Portanto, ela está. Eu leio-a de pernas para o ar. Mas na minha cabeça era assim que eu imaginava. Portanto, por muito que eu entenda aquilo que ela quer dizer, porque se é para ser um reminder para mim, então devia estar virado para mim, porque eu é que tenho que a ler. Era assim que eu a queria. Portanto, é tipo,
não estás a mexer com...
Exato, não mexe com a arte dela. Não mexe com aquilo que pode ou não pode resultar, que a pele pode ou não pode funcionar. É uma questão de gosto. E aí, é uma questão, não é bater o pé, mas é, olha, eu prefiro assim.
Sim. Isso acho que era basicamente esta conversa que eu teria.
Eu acho muito não, e nada contra, mas muito não ir pelos walk-ins, ou entrar num estúdio e
sei lá.
A não ser que tu queiras uma coisa muito genérica.
Sim.
É sempre muito arriscado, porque não conheces o trabalho da pessoa, não sabes nem o que é que funciona.
Acabas a fumar um cigarro com uma pessoa que está a fazer a terceira tatuagem da vida dela.
É sempre um risco. E ter muita atenção a todas as questões higiênicas e afins que usam, porque quer queremos, quer não, são agulhas a entrar no teu corpo. E mexe com sangue, e mexe com essas coisas todas. Portanto, ter a certeza que são coisas esterilizadas, que são todas as coisas seladas, que está tudo bem protegido, etc, etc.
Acho que sim. Isso é...
Por acaso, acho que isso nunca tive não acontecer.
Também tipo, não. Nunca não vi aquilo a sair do saquinho.
Certo.
Sim.
E depois a ir para o contentorzinho da esterilização e afins.
De luvas e enfim.
Sim. A máquina toda ligadinha, a maca toda.
Cheia de
celofane.
Sim. Isso também acho que nunca. Acho que também as regras já são bastante apertadas.
Sim. É sempre um risco.
Sim.
Mesmo quando tu tatuas em casa, eu acho. Quando tens aquele amigo que tatua em casa e que...
Sim.
Mesmo isso, eu acho que as pessoas hoje em dia já são muito mais cuidadosas.
Eu também acho.
Também já há mais cuidado, eu acho.
Acho que...
Vamos fechar com tatuadores que tu recomendes.
Então...
Não olhes para a minha lista.
Não. Eu tenho tatuagens de mais pessoas, mas os meus preferidos é o Igor Gama.
Certo. Que tatua na Arca.
E o Douglas, sem dúvida. O Douglas Cardoso, mas que tatua no estúdio dele.
Ok. O nome dele não é estranho. Ele já tatuou em algum sítio, algum estúdio antes?
Tatuou no El Diablo, acho.
Ok.
Ok. Ou o Diablo, já não sei qual deles é que era.
É o do Largo do Alpinheiro? Esse é o El Diablo. O que é o pé do Boabau?
Sim, exato.
Então é o El Diablo.
Pronto. Tatuava aí.
E agora está.
Agora tem o seu estúdio.
Ah, ia dizer que era o tatuava o Igor, mas não era nada. Não. O Igor tatuava na Kino Arts.
Ah, sim, sim, sim.
Com a Nicole, exatamente. Que é uma das minhas recomendações. Que a Nicole tatua na arca com, com o Igor. Que eu nunca tatuei com a Nicole, porque não é o estilo de coisas que eu tenho. Mas ela é incrível. Eu tenho várias amigas que. Várias amigas, vários amigos que só tatuam com ela. Sim. A Beleza só tatua com ela, o Alex também. E ela é incrível. Mas segundo consta, é um bocadinho brutinha a tatuar. Portanto, se não tem muita tolerância à dores.
Também não sei, mas provavelmente o traço e o estilo implica um bocadinho isso.
Ela é muito aquele estilo americano tradicional que tem traço grosso, que é muito preenchido. Portanto, é uma tatuagem que implica uma mão pesada. Sim. Portanto, sim.
Não sabendo da técnica.
Mas acho que sim.
Que pode estar ligado.
Sim. Gosto muito da Sofia. Gosto mesmo muito da Sofia, embora seja muito complicado marcar com ela. Sim. Gosto muito da Sofia, porque lá está. Acho que a tatuagem dela. As tatuagens que eu tenho dela estão bonitas. Não me doeu a tatuar nada too much. Portanto, gosto muito da Sofia. Gosto muito do Makarov. Embora já não tatuo com ele hoje em dia, gosto muito do Makarov. E fiz uma com o João do Amor e Arte, que gostei muito da tatuagem, mas sem querer estar a ser mais, sem querer estar a fazer bashing, para uma primeira tatuagem se calhar eu não recomendo, porque não é a pessoa mais empática. Ou seja, não é aquela pessoa que te faz sentir super bem recebida e que quer saber a história da tatuagem e que... Não, é uma pessoa que te está a tatuar e que tatua muito bem, tem uma mão leve, tem desenhos bonitos, mas não é a pessoa que vai estar preocupada com o significado da tua tatuagem, etc, etc, etc. Portanto, se conseguires ultrapassar essa parte, se conseguires tipo estar naquele silêncio constrangedor enquanto estás a tatuar, porque ele não vai puxar assunto, tudo ok. Agora, se é uma primeira tatuagem e queres tipo sentir colinho e não sei o quê, não acho que ele seja a pessoa. No entanto, o trabalho dele é bom, e é bem feito. Portanto, se é isso que importa, acho que bottom line funciona.
Yes.
E pronto. Está feito. Vês? É, não gostou nada?
Não.
Alguma coisa que queiras dizer de final?
Quer comer um bolo. Não quero que as pessoas ouçam investigar.
Portanto, vamos acabar para tu comeres.
Obrigada por teres vindo.
Obrigada.
Beijo.
Beijo.